dica para dia 21 de março, que nós resolvemos adiar, uma vez que com este surto não faria sentido, nem seria possível fazê-lo. No entanto, continuamos a exigir a marcação de eleições, assim que esta situação também se desenvolver. Enviámos já uma resposta ao órgão de administração na mesa da Assembleia Geral relativamente ao indeferimento que nos fizeram do pedido da Assembleia Geral para a marcação de eleições e destituição dos órgãos sociais. Portanto, tentamos manter na mesma via por e-mail, no sentido de não os deixarmos também sem resposta e de conseguirmos que esta luta não fique esquecida, porque, inclusive no SEBEI, neste momento, até sexta-feira, as trabalhadoras estavam todas no ativo, não as deixavam ir para casa, numa clara prepotência da parte do órgão de administração.
Portanto, neste momento, os pais e os sócios continuam a querer, portanto, as eleições, que se marque eleições. Da parte da atual direção e até da Assembleia, este pedido foi indiferido, não é?
Sim, nós entregámos, portanto, na Assembleia Geral que houve, extraordinária, dia 22 de Fevereiro, em que o órgão de administração dizia que iria apresentar uma série de medidas fundamentadas para resolver o problema do SEBEI, o que não se veio a verificar. Portanto, não houve qualquer tipo de medidas apresentadas, a não ser que estavam a recorrer ao Fundo de Socorro da Segurança Social. Não disseram absolutamente mais nada. Portanto, nós nessa Assembleia tínhamos preparado um pedido de Assembleia Geral Extraordinária, um requerimento com 10% de assinaturas, em que entregámos. Esse pedido foi-nos indeferido.
Qual foi a resposta para o indeferimento? A justificação?
A justificação é que, para além de dizerem que das 31 assinaturas, 4 delas não estariam legais, ou seja, não seriam sócios de pleno direito, sócios esses que nessa mesma Assembleia Geral Extraordinária estiveram lá e votaram. Portanto, para a Assembleia Geral Extraordinária que estava a decorrer, seriam sócios de pleno direito, porque não seriam para o requerimento de Assembleia Geral apresentado no mesmo dia. Portanto, disseram que esses sócios não seriam de pleno direito, 4 deles, e que também não teríamos respeitado os 10% de sócios de pleno direito que os estatutos exigem. Ora, nós tínhamos enviado um e-mail ao órgão de administração, portanto, dois associados, dois pais teriam enviado, e teria sido respondido por eles, portanto, pela assessora da direção, que à data de 14/2 o número total de associados do SEBEI seria 547 e que o número de associados com cotas regularizadas 243. Portanto, nós entregámos um requerimento com 31 assinaturas, ao que posteriormente eles nos vêm dizer que os sócios de pleno direito afinal são 340. Portanto, isto quando nos interferiram. Portanto, há aqui também um bocadinho de má fé da parte deles, não é? Porque se nos respondem a dizer que têm 243 associados de pleno direito, como é que passado 10 dias esses associados passam para 340?
Uhum.
Pronto, e depois também nos dizem que teríamos que apresentar fundamentação, portanto que não poderíamos apenas exigir a marcação de eleições e a destituição da direção dos órgãos sociais, neste caso. Que teríamos que apresentar fundamentação, o que não é verdade, os estatutos do SEBEI são claros. A única coisa que dizem é que os associados, que sejam de pleno direito, podem exigir à Assembleia Geral Extraordinária com 10% de sócios e mandar uma ordem de trabalhos. Portanto, nós contestámos isso e enviámos um e-mail a contestar exatamente isso, fundamentado. Inclusive, caso não lhes chegasse essa situação, nós na própria Assembleia de 22 de Fevereiro apresentámos um abaixo-assinado com 541 assinaturas em que dizia lá concretamente o porquê nós queremos a demissão do órgão de administração e de todos os órgãos sociais do SEBEI. em que dizíamos que uma vez que existem salários em atraso, uma vez que a degradação total do edifício em que não é nada feito para salvaguardar essa situação, que todas as crianças que ali estão necessitariam de outro tipo de infraestruturas e que poderiam ser candidatados a outros apoios. Portanto, nós enviámos a fundamentação. Simplesmente aquele órgão da administração não quer sair, nós não conseguimos entender qual é que é o problema. Inclusive, foi votado na Assembleia Geral Extraordinária um voto de confiança pedido por eles, em que foi votado com 81 votos contra e 18 apenas a favor. Inclusive, pedimos a demissão, foi gritado várias vezes demissão durante a Assembleia Geral Extraordinária e eles insistem em não sair.
É, mas a relação com a administração e estes problemas sempre foi assim, ou vieram-se a agudizar, nos últimos tempos, até por causa daquela questão dos vencimentos que começaram em atraso? Não sei se, entretanto, têm conhecimento se já foram pagos ou não aos funcionários.
É assim, nós sabemos que até à data falta pagar o vencimento de fevereiro, e o de março eles também não sabem quando é que vão pagar. Portanto, os trabalhadores do SEBEI têm estado no SEBEI, todos, até sexta-feira, todos os trabalhadores estavam ao serviço no SEBEI, inclusive a fazerem reuniões. Coisa que é desaconselhada. Sabemos que a partir de sexta-feira foi informado que as auxiliares e as educadoras podem fazer teletrabalho, mas sabemos que todas as auxiliares de limpeza e o pessoal de secretaria têm que cumprir horário no SEBEI. Portanto, inclusive nós, pais, antes de todo este surto e de toda esta situação, enviámos uma série de respostas. Portanto, foi feita uma reunião com os pais, na Escola Alves Rebol. Nós entregámos uma série de perguntas, que disseram que seriam respondidas no decorrer dessa semana, e só foram respondidas um mês e meio depois na Assembleia Geral Extraordinária. Há muita falha de comunicação, tanto para com os associados como para com os pais. Há sempre um permanente ataque da parte da direção para com os pais e para com os próprios trabalhadores. Nós sabemos que as trabalhadoras não fazem ideia de quando é que vão receber. Portanto, já antes desta situação dos ordenados em atraso, havia uma série de problemas por resolver dentro da instituição, nomeadamente com os trabalhadores e com a forma como lidavam tanto com os trabalhadores como com os pais. Há uma grande falta de comunicação para connosco. E esta parte dos salários em atraso preocupa-nos bastante, porque os trabalhadores estão aí de trabalhar. Inclusive, agora durante o surto, continuavam sem receber e a serem obrigados a ir trabalhar, mesmo sem crianças. Portanto, numa atitude
Pois, porque não há lá
completamente.
crianças, né? Nesta altura.
Não há lá crianças. Ninguém percebia o que é que ela estava a fazer, porque as educadoras poderiam fazer trabalho pedagógico em casa, as auxiliares também. O pessoal da secretaria poderia perfeitamente fazer rotatividade e fazer trabalho, teletrabalho em casa. Inclusive, estão a desrespeitar completamente as diretrizes do Presidente da República e do Primeiro-Ministro relativamente ao teletrabalho. As pessoas da limpeza, as trabalhadoras da limpeza, poderiam perfeitamente fazer rotatividade e irem à vez a fazer a limpeza do edifício, mas no sentido de não haver crianças, também não nos parece que, se fosse necessário, estarem lá todos ao mesmo tempo. Relativamente à cozinha, sabemos que estão todas as trabalhadoras também ao mesmo tempo, o que também não nos parece que faça muito sentido, até porque a única coisa que neste momento estão a fornecer é a cantina social. Portanto, às pessoas carenciadas que vão
Exato.
lá pedir, solicitar takeaway. Sabemos que as crianças de escalão A que teriam que fornecer, praticamente ninguém está a ir lá. Sabemos que só uma criança, uma mãe no outro dia, que foi lá buscar em serviço de takeaway, mas também terá sempre que ser avisada atempadamente. Portanto, conseguiriam fazer turnos rotativos para que não estivesse lá toda a gente ao mesmo tempo e que os trabalhadores tivessem a sua saúde salvaguardada. E esta situação mantém-se. portanto, eles continuam, os trabalhadores continuam a ser exigidos e trabalhar e continuam com salários em atraso. Portanto, o fevereiro ainda não foi pago, daqui a bocado estamos no final de março e continuam sem saber sequer quando e como é que vão receber. Porque até à data o órgão de administração sobre isso nada disse e dizem que não sabem quando é que vão poder pagar. Sabemos que a instituição tem sofrido uma série de inspeções, inclusive nós pais fizemos pedido de auditoria para a Segurança Social, para o Ministério da Educação, portanto, que detém a tutela. Sabemos que da Segurança Social já houve lá uma série de averiguações e sabemos também que o inspetor do Ministério da Educação esteve no edifício porque contactou com um dos pais. Estamos a aguardar os desenvolvimentos. Sei que o fundo de socorro da Segurança Social já estaria aprovado.
Exato.
E que estariam a tratar dessa situação, porque inclusive já fizeram uma série de reuniões com a organização e inclusive com os trabalhadores e que queriam entrar em contacto com os pais que têm estado à frente desta situação. Uma vez que também portanto, o surto começou, penso que as coisas estarão um bocadinho mais lentas, mas sei que irão receber. Agora, também temos noção que só quando o fundo de socorro vier é que terão forma de pagar aos trabalhadores, porque aquilo que dizem, e que é muito pouco, é que não há dinheiro.
Uhum.
O que também achamos estranhíssimo, porque as mensalidades estão pagas, são pouquíssimos pais que têm mensalidades em atraso. Segundo o órgão de administração, também não há corte na parte dos apoios da Segurança Social, do Ministério da Educação e da Câmara Municipal. Portanto, não conseguimos entender para onde foi o dinheiro. Continuam a insistir que a salvação do SEBEI será clínicas de psicologia e geriatria para apoio de doentes com Alzheimer e todas as agitações, e nós pais continuamos a achar que o foco do SEBEI tem que ser as crianças, tem que ser a creche, o ATL, tem que ser fornecer um bom serviço às crianças que lá estão e que eventualmente, se o SEBEI tiver depois se conseguir reerguer, pensar então em expandir para outro tipo de coisas, mas que o foco do SEBEI é o centro de bem-estar infantil e não outras coisas.
Uhum. Ok.
Os trabalhadores que lá estão têm que ser preservados nesse aspecto e o posto de trabalho deles também tem que ser preservado e para prestar um bom serviço às crianças, porque os pais continuam a dizer que as crianças, que os trabalhadores que lá estão, mesmo sem receber, todos os dias recebem os seus filhos com um sorriso e mesmo agora nesta situação têm feito sempre o seu trabalho exemplarmente.